segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o capítulo 13, que fala sobre a reencarnação, estamos visitando o lar de Adeline e Raquel e acabamos no programa anterior falando sobre Herculano, que era aquele irmão responsável por aquele grupo familiar, e o objetivo da ida de André com Alexandre era observar, era proporcionar esse trabalho de aproximação. Cumprimentou-nos o companheiro, quer dizer, Herculano, afetuosamente, e dirigiu-se ao meu orientador esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre, bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal Adelino Raquel tomava a refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. E aí a gente vê a educação do espírito, né? De receber o outro, olhar o outro e cumprimentar o outro. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: É Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore, Segismundo. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Então a gente está vendo aqui a questão do Segismundo, né? Ele estava agoniado de perante aquele novo momento, né? E Herculano apresenta o Segismundo Alexandre, e o desencarnado, o Segismundo, ele estava assim chorando convulsivamente, convulsivamente. Mas aí o instrutor vai acolhê-lo como pai, né? Ouve durante minutinhos, mas depois fala da posição de Segismundo diante, o respeito diante da alimentação. Explica pra gente isso.
É interessante que uma vez eu escutei o Divaldo falar que na hora da refeição, quando a gente está comendo, a gente não só come a comida. Nós estamos comendo também o nosso pensamento, o que está acontecendo. E ele recomenda, inclusive, na hora da refeição, acontecer um problema, uma desavença, uma briga, suspende a refeição. Dá um tempo, se acalma, porque aquilo que a gente vai comer, nós vamos nos intoxicar com aquela situação. É o que está acontecendo aqui. Ele tem que respeitar aquele momento. Vocês lembram no livro Nosso Lar, quando a neta da dona Laura, ela está altamente deprimida, está reclamando de tudo, e a dona Laura proíbe dela sentar à mesa porque ela estava desorganizada emocionalmente. E aí ela vai fazer a refeição no quarto para que ela não perturbe a alimentação. Então a hora de se alimentar é uma hora sagrada. lá no abrigo, nós sempre passamos isso para as crianças. Então, na hora que a gente está fazendo a refeição, ninguém pode falar nada desagradável, não pode brigar. Então, é uma hora que vai conversar coisas alegres. Nenhum problema. Pode acontecer o que for, naquela hora não se fala. E eu já contei aqui um caso muito engraçado, que vale a pena repetir, que tinha uma menina de 2 anos, mas danadinha ela, de 4 anos. E aí ela estava na disciplina, que ela tinha feito muitas bobagens durante o dia, e estava na hora de ver um pouquinho, ia passar um vídeo, um DVD, para depois elas tirarem um soninho. E nesse dia eu estava almoçando mais tarde. Mas como ela fez muita bobagem, malcriação, ela estava na disciplina e ela não foi dado a ela o direito de assistir o DVD. E ela começou a reclamar, dizendo que, então eu vou falar com a tia Bereia. E chorando. Aí ela entrou no refeitório, e eu estou escutando, porque o negócio estava acontecendo na varanda. Quando ela entrou no refeitório, ela me viu comendo, eu já sabia o que era, eu nem olhei. Aí ela ficou parada chorando. Aí quando ela saiu, a Denise, a funcionária, falou: e aí, Carol, falou com a tia Bere? Ela: tia Bere tá almoçando. Ou seja,
na hora do almoço não é hora de problema, né?
Exatamente. Exato. Ela ia ter que esperar um pouquinho, porque essa informação já é algo concreto lá no abrigo. E às vezes eu estou jantando, almoçando, e meu marido às vezes começa a falar alguma coisa, e às vezes surge um assunto, né?
É.
Na hora que surge, aí eu olho e falo: não, agora, na hora do jantar, não. Então tá bom, então depois a gente conversa. Aí, na hora do jantar, é só coisas boas que se falam. Ou então fica em silêncio.
E a televisão, Berenice, você acha que interfere alguma coisa?
Totalmente. Quando a gente vai fazer o William Bonner, a Fátima Bernardes, que é um jornal nacional mais visto aqui no Brasil, é um casal maravilhoso, com notícias maravilhosas, mas eles não são companhias para o jantar. A gente não pode jantar junto com os repórteres. Por quê? Você está jantando, de repente aí aparece uma pessoa que foi esfaqueada, que houve um bombardeio não sei aonde, houve uma tragédia.
Não é só boa notícia.
Exatamente. E você vai comendo aquilo e às vezes você nem está percebendo que você está comendo. E você está se intoxicando. Reportagem é muito importante. Então a gente assiste ou antes ou depois do jantar. A hora do jantar, o que é o ideal? Você coloca uma música tranquila, você conversa um papo que seja um papo tranquilo, de harmonia, que aí você vai às vezes até comer menos e ficar mais satisfeito, porque às vezes vendo televisão a pessoa come e depois a pessoa não sabe nem o tanto que comeu exatamente.
Pois é, inclusive esses programas de reeducação alimentar, uma das informações que eles passam, né, das orientações, é que a criatura não coma diante de televisão, porque a criatura tem que ter consciência do que está comendo. Eu lendo um livro, que é Mantenha Seu Cérebro Vivo, eu não sei o autor não, mas o nome do livro é esse, Mantenha Seu Cérebro Vivo, é um livro que trata da neuróbica, que é uma ciência, né, que está sendo muito trabalhada para a terceira idade, né, porque agora a ciência descobre, quer dizer, agora não, há um tempo, né, mas é que vai chegando para a gente atrasado. É que as células, aquela história, que célula cerebral morreu e acabou, essa informação já foi derrubada. Então se descobriu que o cérebro é capaz de fazer novas sinapses. Desde que a gente o quê? Faça determinadas atitudes, né? E aí eles falam sobre isso. O fato de você comer de olhos fechados um dia lá. Isso que eles colocam para nada foi sempre. Então você um dia come de olhos fechados, para você, pela textura, pelo som, né, pelo paladar, você começar a saborear os alimentos. Aí eu fiz, Berenice, isso. Olha, é uma experiência fantástica, porque aí naquela hora você presta atenção no que está comendo, e foi muito interessante que naturalmente eu comi menos.
Exatamente.
Porque prestando atenção ao que está fazendo, aí eu entendi aquilo. Ah, então, quer dizer, quando a criatura come vendo televisão, ela está ligada na televisão, ela está sem consciência do que está comendo.
Está distraída.
Está distraída, exato.
Faz seu prato e olha, contempla seu prato e vá comendo devagarzinho interagindo com o prato. Você vai perceber que você vai ficar assim, saciada.
Isso.
Daquela forma. E se você está num tumulto, pessoa falando alto, é um problema, é televisão alta, isso vai dando uma distração e vai dando uma irritação que às vezes a pessoa nem sabe. Aí come, uma hora depois está com fome.
É, exatamente.
Como se o cérebro não tivesse processado que aquilo ali foi comida.
Exato.
Que foram tantas informações que ele recebeu naquele momento que fica confuso. E nesse momento da refeição, a gente deve estar muito tranquilo. Na hora de que vai fazer a refeição, na hora que vai dormir, a gente tem que se preparar para isso, porque são duas fontes de alimentos, né? Na hora que a gente dorme, é um momento também que nós estamos alimentando a nossa alma, e na hora que nós estamos nos alimentando propriamente dito, né?
E aí o André continua. E repondo o Sigismundo na vasta cadeira de braços, como se Sigismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas. Não tenha receio.
Isso é o quê, gente? Qual é a palavra-chave aí? Confiança.
Isso.
Nós temos que confiar que nós não estamos sozinhos. Na hora que a gente achar que está fraquejando, a gente tem que pedir coragem. Porque às vezes a gente pede para que as coisas se resolvam, mas muitas vezes nós é que temos que resolver. Nós devemos pedir coragem para a gente enfrentar, para a gente vencer, para a gente agir. Então, coragem é uma palavra que deve ficar assim na nossa mente. É uma palavra que a gente deve colar na geladeira, na porta da geladeira, e olhar essa palavra de vez em quando. Pedir sempre coragem. Por quê? Porque é com coragem e é na coragem que nós vamos despertando a nossa confiança no Pai. Porque nós nunca estaremos sozinhos.
Então, entretanto, meu amigo, aí fala Sigismundo em lágrimas, experimento grandes obstáculos. Reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão aos meus antigos erros.
É muito interessante aqui, porque ele fez uma análise sobre ele e ele realmente se reconhece criminoso. Mas é interessante que, olhando para o passado, ele foi o vilão e o Adelino a vítima. Ele, o errado, e o Adelino, o certo. Olhando para aqui agora, o Adelino está numa condição errada.
Isso.
Como a gente não pode julgar? O que, que um criminoso hoje pode vir a ser amanhã? E às vezes que nós não somos criminosos hoje, vamos fraquejar amanhã.
Exato.
E aí, taxar uma pessoa de criminosa para sempre, falar que alguém não tem jeito, nós não temos esse direito.
Isso.
Porque a gente não sabe, né? E aqui mostra o quê? Esse reconhecimento dele, tipo assim, olha, eu errei pra caramba, mas puxa, ele me ajuda ele a me perdoar.
Exato, exatamente, né? Exatamente. E aí ele vem, Alexandre ouviu aquilo enternecido e falou com aquele tom paternal: ora, Sigismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Não complique a própria situação abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo.
Isso é interessante para mostrar para a gente que mesmo numa situação de desvantagem, nós não podemos acalentar em nosso coração, na nossa mente, o desânimo.
Isso.
Porque na hora que ele começar agora a reclamar que o outro não perdoa ele, ele vai estar o quê? Vai estar envenenando o coração.
E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, está lá: Deus vos recusa consolação se vos falta coragem.
Exatamente.
Isso é sério, né? Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima noutro tempo do seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes.
Esse recadinho aí que ele está dando para o Sigismundo vale para todos nós. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Porque às vezes nós nos identificamos dessa mesma forma como Sigismundo. Tipo, poxa vida, eu errei. Às vezes nós erramos na nossa família e as pessoas não nos perdoam. E a gente está se esforçando. E o não perdão dessas pessoas, a gente começa a envenenar. E a gente começa a criar um outro movimento de mágoa, um outro movimento de ira. Então aqui ele está falando, olha, então se coloque na situação do seu ex-adversário, que perdoar também é um processo. Não é o fato da gente pedir perdão que a gente vai exigir do outro perdão imediato.
Isso.
O perdão é a minha moda, a minha maneira. Então, olha, Deusa, eu machuquei você, estou pedindo perdão, então você me perdoa porque eu estou pedindo perdão.
Você é obrigada por perdoar.
Nós temos que fazer a nossa parte. Eu errei, então eu vou pedir o perdão. Agora, a questão de perdoar, nós vamos ter que esperar. E não exigir do outro. Mesmo a gente sabendo que o correto, o certo, o bonito era Deus o perdoar. Mas se ela também não está nesse momento, eu tenho que me colocar no lugar dela, porque ela também passou por maus bocados.
Exato.
Então a gente
respeitar.
Isso, a gente tem que respeitar.
E aí Sigismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. Alexandre então fala: é natural, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face da necessidade do regresso à carne. Mas Sigismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos, com expectativas e inquietações injustificáveis. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso: observemos Adelina e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber.
Olha que interessante. A equipe espiritual está lá para ajudar, mas eles agora vão observar para ver o que eles podem receber. E muitas vezes nas nossas aflições, os nossos amigos espirituais estão próximos da gente e a gente cria uma situação que a gente não pode receber.
Exato.
Então,
bloqueia,
o poder receber é gerado por nós. Mas muitas vezes nós bloqueamos esse poder receber. E os nossos mentores ficam ali querendo ajudar. Nós ficamos aqui, nos lastimamos. E com isso faz com que se crie uma barreira e não pode essa ajuda acontecer. E aqui nessa observação, vamos ver ela bem de uma forma atenta. Porque esse casal vai ser observado para ver até onde eles podem receber a ajuda.
E aí, todos acompanham em silêncio, e o chefe da casa, o casal Adelina e Raquel, estão observando. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava, no entanto, ele continuava quase sombrio. E aí a senhora começa a tentar tirar dele a palestra, a palavra. Não se efetuou o negócio que você esperava, Adelino? Não. Mas você continua interessado? Sim.
A gente tá vendo que é um diálogo altamente seco, né?
E viajará na próxima semana, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, perguntando em seguida: que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? E aí o Adelino olha com frieza e fala assim: nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado: em verdade, a condição espiritual de Adelina é das piores, porque o sublime amor no altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si.
Isso aí é muito sério, mas olha, muito sério mesmo. A condição espiritual da Adelina é das piores. Por quê? Será que acontece isso dentro da nossa casa? O sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. E vamos fazer uma análise. Quem tem os seus parceiros, suas parceiras, há conversa, há diálogo entre vocês, né? Tem o prazer de sentar para conversar e que essa conversa não acabe com frequência em discussão, em desavença.
Mágoas, né? Desavenças, conversar.
Conversar sobre coisas, conversar sobre um livro, conversar sobre um fato, narrar uma história, que essa história
trocar
não...
Trocar uma experiência, um sentimento, esclarecer uma dúvida, né? Tanta coisa a gente pode conversar.
É verdade,
né?
Que essa história não acabe numa discussão, porque às vezes começa a se falar sobre uma determinada coisa, o negócio vai crescendo, entendeu? E acaba numa briga e acaba batendo a porta.
Que não é necessário, né? Não.
Exatamente.
É necessário.
Então, se você fazendo uma análise agora, você que está nos ouvindo, se você percebe que não há um diálogo amoroso, não há um diálogo... Como a gente conversa com os nossos amigos, se não há esse diálogo com o parceiro, a parceira... Faça uma experiência, se esforce para que isso aconteça. Busque uma conversa assim, interessante, falar de alguma coisa, de um futebol, de uma propaganda, de um livro, sobre alguma coisa que, se tem o hábito de conversar sempre discutindo, busque um assunto que você perceba que não vai cair numa discussão. Né?
E é treinamento, é para conversar, né?
Exatamente. É muito interessante isso, porque eu viajei outro dia e aonde eu fui para Nova York e caiu uma nevasca. Lá foi aquela nevasca no mês de outubro que ninguém imaginava que aquilo ia acontecer. E na televisão eles pediam para que as pessoas não saíssem de casa, o metrô foi paralisado, a linha de trem, os carros, todo mundo, ninguém circulava mais. Só que quando você tem uma nevasca, você está em casa com a sua família, tudo bem, mas você está num hotel, né? Você vai passar o dia inteiro num quarto de hotel, é entediante, né? Você, primeiro que você vai para um lugar para passear e chega e encontra
preso,
uma situação...
Né?
E aí eu falei, caramba, que nevasca. Nós acordamos de manhã, já estava tudo isso. E aí o meu marido falou assim, vai ser bom, porque aí a gente vai ter o dia inteiro para conversar. E olha, a gente ficou batendo papo o dia todo. Ele me falou sobre o livro que ele estava lendo. A gente falou de historinhas, falou de relacionamento, falou de filhos, falou de vizinho. E aquele dia foi passando de uma forma que, no primeiro momento, nós achamos que ia ficar uma coisa entediante, passar o dia inteiro trancada, porque estavam se pedindo para que ninguém saísse. Quando, na verdade, passamos o dia inteiro num papo muito bom. E a gente ficou muito feliz, porque a gente falou assim, caramba, no final da noite,
isso.
Nós jantamos no hotel, tomamos café, almoçamos e jantamos no hotel e não saímos do hotel. E à noite, ele falou assim, puxa vida, que bom, né, que aconteceu isso. E agora, já é de noite, a gente tá jantando e ainda tem conversa.
Não, e é muito engraçado que durante essa nossa vida biruta, né, que é uma correria danada, dificilmente a gente tem um dia inteiro para conversar, né? A gente não tem, né?
Exatamente.
Não tem. Isso às vezes até prejudica, né, pra eles, o diálogo, porque aí fica um ansioso pra falar e o outro também, a gente acaba cortando o outro, não acabando o assunto, né? É uma confusão. Quer dizer, ter um momento pra conversar é excelente.
Agora, isso também foram coisas que foram trabalhadas. Nós estamos casados há muito tempo.
Isso.
E isso foi uma coisa construída, mas teve momentos que o diálogo não rolava.
Isso.
Porque o diálogo era aquela
virava
coisa assim,
né?
De
coisa
conflito,
tensa.
De competição, isso. Um sempre estava achando que o outro estava falando, porque no dia que a gente parou de achar que o outro achava...
E começou a perguntar, né?
E aí as coisas foram se acalmando. Mas isso foi uma construção. Eu já passei também por situações de não conseguir ter diálogo. Mas nos esforçamos e vencemos a nós mesmos. Quem está passando por essa situação de não conseguir dialogar, elabore uma conversa. Elabora um diálogo. E diálogo é assim, ó. Um fala, aí cala, aí o outro fala, isso. Aí ele cala. Porque nós, na verdade, somos acostumados com monólogo. Da gente falar e quando percebe que o outro não está prestando atenção, gritar. Isso. E depois bater porta, encerrando com um ponto final. Mas vamos nos esforçar para manter um diálogo amigável. Muita paz.
Muita paz, Luzinho.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.